O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
E agora aqui no Medo e Delírio, além de Apoia-se, Aurelo e Patreon, se você tiver Pix recorrente, você também pode apoiar a gente no Pix medoedelirioembrasilia@gmail.com. É isso. Tá, agora vamos pra abertura.
A esquerda detesta o lucro. Eu, ao contrário, eu adoro o lucro. O lucro é a coisa mais maravilhosa que pode existir, porque significa que a empresa financeiramente eficiente.
Achei muito curioso, aqui teve gente que disse que a esquerda não gosta de lucro. Eu vou explicar o seguinte: quando se tem uma empresa de maioria pública, em que o Estado é o acionista majoritário, o lucro volta pro Estado. Significa que vai pra pagar a escola estadual, vai pra pagar servidores do Estado, vai pra pagar a saúde dos hospitais estaduais. Hoje, os lucros da Sabesp vão pra tudo isso. Mas qual que é a intenção do governador? A intenção é que o lucro da Sabesp, que hoje é pra políticas públicas, vá pro bolso de meia dúzia de empresário.
Vocês percebem a loucura?
Legal.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, porra.
Por enquanto.
Eu sou o Cristiano Botafogo.
Cristiano, seu lixo.
Cristiano, seu lixo.
Seu lixo. Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
Seu lixo.
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 Ei, Cristiano.
Aquele verme maldito.
Cristiano, e aí, irmão?
Cristiano Botafogo no Medo e Delírio.
E o Medo e Delírio em Brasília.
É aquele podcast.
Um beijo pra eles, né?
Um beijo pro Medo e Delírio em Brasília.
Medo e Delírio, hein?
É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, bro?
Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô.
Eu não ouço Medo e Delírio.
É escrito por Pedro Daltro.
Um abraço, Daltro.
Opa, meu queridíssimo Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
E um beijo pro Pedro Daltro.
Vive Daltro.
Beijo, Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Pedro Daltro.
Parabéns a toda a equipe de roteiro.
Beijo pro Pedro Dal.
Esse é o episódio dias 473 a 475.
Ah, é?
Foda-se. Bora passar pano?
Não.
Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva?
Bora.
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 Chato. Estamos de volta, senhoras e senhores, e vocês lembram de um deputado?
Obtuso.
Que estourou aquele confete de lata durante a votação do impeachment da Dilma?
Vladimir Costa, solidariedade.
Um colega nosso, que eu não vou citar nome aqui da Câmara, falou que se nós caçarmos a presidente Dilma hoje, ele vai se mudar do Brasil. Eu já comprei a passagem dele. Sem volta, sem volta. Sai daqui porque nós vamos caçar o Brasil, nós vamos caçar o Brasil em nome do Pará.
Égua.
Nós votamos sim, e quem vota sim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima!
Vocês lembram desse cara? Pois bem.
Tem imagem do Vladimir Costa, ex-deputado federal, preso na manhã de hoje pela PF. Prisão preventiva por prática de crimes eleitorais. O crime de violência política atribuído a ele teria sido cometido contra uma deputada por meio de redes sociais.
O cara apostou no cavalo certo, olha só.
O Brasil quer a continuação de Temer. Pra falar mal de presidente Temer, tem que lavar a boca com sal da cáutica. Que o Temer não treme. O Temer sairá ovacionado daqui. Não aceita o sucesso do presidente Temer. Adeus a corrupção do PT. Apoiadores da zoofilia. Da pedofilia. Lá vem a boca pra falar do presidente Temer. Temer, quer trabalhar? Deixa o Temer trabalhar, Brasil!
Bandidos, patifes, ladrões e que vem atacar o governo Temer e tentar denegrir a imagem do ministro Edel.
Pois é, dentre outras coisas, esse Vladimir aí defendia o apedrejamento da sua rival. Mas vai ver a tal liberdade de expressão irrestrita. Enquanto a Dilma tá de boa brincando com o neto, esse f... do c... Bom, agora tá preso.
Eu fico muito triste, cara, diz a merda, filho da puta!
E chega logo fevereiro de 2025. Não é só por causa do carnaval, não. Se bem que o carnaval vai ser no começo de março. Para com essa porra! Mas fevereiro de 2025 vai marcar o fim do Arthur Lira como presidente da Câmara. Mas até lá ele vai fazer da vida de todo mundo um inferno. Num episódio recente aqui, você ouviu o Lira falando isso aqui, ó.
O ministro Padilha, que é um desafeto, além de pessoal incompetente.
E o que que o Lira esperava? Que o Lula desse a maior das demonstrações de fraqueza e demitisse o Padilha, porque um irritado presidente da Câmara pediu a cabeça dele pros jornalistas?
Sabe.
Agradecer ao companheiro Padilha. O Padilha tá no cargo que parece ser o melhor do mundo nos primeiros 6 meses. E depois começa a ser um cargo muito difícil. Porque nos primeiros 6 meses isso é como um casamento.
É como um casamento.
É como um casamento, muitas vezes.
É mais que um casamento.
Nos primeiros meses de casamento é tudo maravilhoso. A gente não sabe os defeitos da companheira, ela não sabe o defeito da gente. A gente ainda tá se descobrindo.
Então, se fosse a Janja, ia ficar meio preocupada. Mas atrás do Lula, o Padilha tava com um largo sorriso.
Caramba!
A gente promete coisa que a gente não vai fazer, ela também promete que não vai fazer. Então, o que acontece?
Maravilhoso!
É que chega um momento que começa a cobrar.
Lira cobrava desde antes do governo assumir. O Lira cobra desde sempre. Teve lua de mel de 6 meses, não.
O Lira é chato!
E o Padilha tá na fase da cobrança. E na fase da cobrança eu dizia pro Zé Múcio, que foi meu ministro no lugar do Padilha, o Wolfrido dos Mariguinhos, o Jacques Wagner, o Tarso Genro, eu dizia o seguinte, esse é o tipo do ministério que a gente troca a cada 6 meses, para que o novo faça novas promessas.
Caralho! Essa foi...
Porra, brother, aí também não, né? Mas o Lula resolveu tripudiar do Lira, e o Lula tá certo.
Mas só de teimosia, o Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério.
Você não tá me entendendo bastante pra sair? Oh.
Porque não tem ninguém melhor preparado pra lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional que o companheiro Padilha.
E pra provocação ficar completa, só faltou um elogio ao...
Colégio de Líderes.
E também faltou dizer que o companheiro Padilha é um companheiro de...
muito respeito, de muita ausculta, de muita dedicação.
E também faltou o Lula imitar o Bill de Lira.
Sérgio Feliz, abraço!
E por trás de todo o ódio do Lira, ainda rola a demissão do primo dele da superintendência alagoana do INCRA. Bora pra Lauriberto Pompeu, Gabriel Saboia, Jennifer Goulart, Camila Turtelli e Vitória Abel no dia 17 no Globo. O parlamentar afirmou a interlocutores que não gostou de saber da demissão pelo Diário Oficial. Descontente com a decisão, Lira ligou para o ministro da Casa Civil, Rui Costa, para dizer que o combinado era uma troca simultânea. O seu primo deixaria o cargo para dar lugar a um outro indicado. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, nega que havia essa combinação. Para minimizar o desgaste, Teixeira pediu a Lira que indicasse nomes que tivessem perfil de diálogo com o MST. Cara, você imagina só, o primo do Arthur Lira era superintendente do INCRA em Alagoas. Bora pro Luiz Indriunas e o Bruno Stankevicius Bassi no De Olho nos Ruralistas no dia 17. César Lira foi nomeado em março de 2027, ainda no governo de Michel Temer, quando o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, responsável pelo INCRA, era chefiado pelo líder ruralista Osmar Terra.
Esse ano morreram 780 pessoas no Brasil de H1N1. Provavelmente não vai morrer tanta gente de coronavírus.
Ele é filho de Eliete de Lira Santos, uma das irmãs mais próximas de Benedito de Lira, o Bill, pai do presidente da Câmara. Foi do tio e não de Arthur a indicação para que César assumisse a chefia do INCRA em Alagoas. De Olho nos Ruralistas contou essa história no dossiê Arthur, o Fazendeiro.
Eu sou rica!
Que revela a face agrária das famílias Lira e Pereira, sobrenomes paterno e materno do deputado alagoano. Publicado em novembro de 2023, o estudo identificou 115 fazendas, que somam 21 e 39,51 hectares. Com elas, um histórico de violações de direitos humanos contado de forma inédita. Da criação de gado na terra indígena Cariri-Xocó ao despejo de uma família de camponeses em Quipapá, em Pernambuco. O relatório foi vencedor do prêmio Megafone de Ativismo na categoria Reportagem de Mídia Independente. E parabéns pro pessoal do De Olho nos Ruralistas. Em 10 de abril de 2023, cerca de 1.500 camponeses de 7 movimentos sociais de Alagoas ocuparam a superintendência regional do INCRA, pedindo a exoneração de César Lira. Eles acusavam o primo de Arthur de paralisar a reforma agrária no estado ao distribuir títulos individuais para camponeses e de assediar líderes de assentamentos. Assinavam a nota conjunta a Comissão Pastoral da Terra, a Frente Nacional de Luta, o Movimento de Libertação dos Sem Terra, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o Movimento Terra, Trabalho e Liberdade, o Movimento de Luta pela Terra e o Movimento Terra Livre. O ato integrava a campanha do Abril Vermelho, que pressionava o governo de Luiz Inácio Lula da Silva pela exoneração de todos os superintendentes do INCRA, indicados por Jair Bolsonaro e Michel Temer.
O mínimo!
Nos meses seguintes, Lula trocou o comando de 19 dos 29 escritórios regionais. César permaneceu intocável, apesar dos múltiplos relatos de agressões e ameaças. O Lira se diz muito ofendido com a postura do governo, mas foi ele quem deu uma de Luiz Pareto.
Não fala nem recebe chamada.
Quem explicou isso foi o Thales Faria no UOL.
Esse caso, por exemplo, do primo dele lá em Alagoas, é um absurdo. Na época do Bolsonaro, qual era a política do Bolsonaro? De desmonte. Então, o Bolsonaro botou como ministro, por exemplo, do meio ambiente, um cara contra o meio ambiente, que era o Ricardo Salles.
E passando a boiada.
No INCRA, ele botava pessoas contra a reforma agrária. E esse primo do Arthur Lira vinha linha do governo Bolsonaro. E ele manteve, com a força do Arthur Lira, se manteve no cargo lá, no INCRA de Alagoas, com uma política contrária à reforma agrária, o que era impossível de se administrar. E o ministro procurou o Arthur Lira, o Arthur Lira não atendia.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Pois é, tá faltando
muita escuta
ao Arthur Lira, hein?
O Arthur Lira não atendia para postergar a decisão, tendo os dois combinado que, olha, vamos tirar e vamos combinar o nome do substituto. Aí o Arthur Lira enrolou, até que o ministro teve que tirar. Ele queria, a força, manter. Quer manter a imagem de poderoso com essa truculência. Isso não vai ser possível, especialmente agora que ele está chegando ao final do mandato dele.
E o Lula não se contentou com aquele discurso não, hein? Bora com a Elisa Claveri e o Thiago Rezende no G1 no dia 18. O governo Luiz Inácio Lula da Silva recolocou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, do PT, na liberação de emendas parlamentares, o que deve intensificar o desgaste com a Câmara dos Deputados. O Congresso tentou atropelar o Padilha, criando um modelo de comunicação direta entre o Congresso e os ministérios responsáveis pelos repasses de cada emenda, e o Lula reverteu isso. Tudo vai voltar a passar por um ministro responsável pela articulação, como é normal, tá? Como é em qualquer governo minimamente funcional. Volta pro Thales Faria no UOL.
Tem remendo? Sim, mas vai depender do Arthur Lira. E, ao que parece, vai ser complicado, porque o Arthur Lira foi o melhor aluno do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Aquele...
Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
Fez o impeachment da Dilma. Ele assinou o impeachment quando a comissão de... Eu acho que foi a comissão de ética. Aceitou uma reclamação contra ele com o voto do PT.
Poxa, ficou putinho, vem cá.
Então aí ele reagiu exatamente como o Arthur Lira está fazendo agora. Reagiu assinando o pedido de impeachment que estava na gaveta contra a Dilma Rousseff. O Arthur Lira está reagindo dessa maneira, como o Eduardo Cunha, dizendo que vai criar 5 CPIs. Ontem mesmo mudou a pauta, colocando como primeiro item da pauta o tema que não agradava ao governo, que não tinha nem sequer sido acertado com os líderes na casa dele, numa reunião na casa dele.
A organização interna sempre foi de muito respeito, de muita escuta, de muita dedicação ao que o Colégio de Líderes define.
Uhum. E aí o Lira vai aproveitar para afrontar o governo e...
E passando a boiada.
Uma das iniciativas ficou conhecida como PEC da blindagem e discute, entre outros pontos, exigir que o Congresso dê autorização para o início de apurações contra parlamentares e acabar com o foro privilegiado de congressistas, o que empurraria todos os processos à primeira instância. E volta pro Thales Faria de novo no UOL.
E outra coisa é o seguinte, o Arthur Lira está sendo aconselhado, está tendo a consultoria do próprio Eduardo Cunha.
Eita porra do caralho, agora fodeu.
O Eduardo Cunha voltou a circular nos bastidores da Câmara. Está circulando e virou conselheiro do Arthur Lira. Está uma articulação ali em que o Arthur Lira está tendo um conselheiro que é o Eduardo Cunha. Quer dizer, não pode vir boa coisa daí.
Nem fodendo!
O Arthur Lira tem 8 meses pela frente, pode aprontar muita coisa contra o governo nesses 8 meses. Ele prometeu, por exemplo, ao Haddad que não vai atrapalhar na pauta econômica. Na verdade, ele não está prometendo ao Haddad, ele está prometendo a Faria Lima. Está dizendo, olha, não se espantem comigo que eu não vou atrapalhar a economia. 8 meses e meio é muito tempo para atrapalhar um governo neste momento em que a situação econômica do mundo está complicada diante das guerras que estão ocorrendo lá no Oriente Médio, lá na Rússia e Ucrânia. Então, diante desse quadro de economia turbulenta no mundo, o Arthur Lira pode atrapalhar bastante o país.
E antes que chegue fevereiro, é bom que chegue um certo alguém...
Aconselho-te a não referir o meu nome quando andares a resolver esse assunto.
Para tentar diminuir o tamanho do estrago. Bora com o Wilson Moerdaui, que é jornalista e comentarista do Jornal da Cultura.
Que ninguém se iluda. O Arthur Lira é a reencarnação do finado Eduardo Cunha, cuja alma penada tem circulado aí ostensivamente pela Câmara dos Deputados, fazendo sabe-se lá que tipo de articulação, de articulações espúrias. O Lira está acuado, com a popularidade em baixa entre os deputados, está com medo de não conseguir fazer do Elmar Nascimento o seu sucessor e com isso cair em desgraça no chão de fábrica do Congresso e depois virar um Rodrigo Maia da vida.
E vai virar, há de virar!
E como todo animal acuado, ele está partindo para ataque, ameaçando boicotar o governo de todas as formas, inclusive anunciando que vai liberar a abertura de 5 CPIs para criar embaraços pro governo.
Agora você imagina só, 5 CPIs ao mesmo tempo.
5?
De forma discreta.
Lembra muito Cunha reagindo a evolução do seu processo no Conselho de Ética.
E só lembrando que 5 CPIs é o limite permitido para o funcionamento de comissões simultâneas, né, na Câmara. Então parece que chegou a hora do ministro Gilmar Mendes desarquivar a capivara do Arthur Lira.
Pra caralho!
O Gilmar sentou em cima de uma série de processos do Arthur Lira. Em março do ano passado, ele mandou arquivar 3 ações movidas contra o Lira por improbidade administrativa no bojo da Lava Jato. O Gilmar entendeu que as acusações tinham relação com outro caso, também arquivado pelo Supremo, que teve origem num processo conhecido como o quadrilhão do PP, que é o partido do Arthur Lira e de outras figuras como o Ciro Nogueira. Bom, as 3 ações já estavam suspensas por decisão do próprio Gilmar Mendes, que expediu as liminares em abril de 2021. Os processos tinham sido movidos pela Advocacia Geral da União e pelo Ministério Público Federal. E também atingiam o pai do Lira, o ex-senador Benedito Lira, também do PP de Alagoas, que é um notório prefeito de Barra de São Miguel em Alagoas, personagem frequente do nosso Medo e Delírio.
Obrigado, minha gente!
Bom, depois disso, em setembro do ano passado, o Gilmar arquivou outro inquérito, que envolve aliados do presidente da Câmara por suspeita de desvios em contratos de kits de robótica em Alagoas. É um caso famoso também. E, segundo o Gilmar Mendes, houve usurpação da competência do Supremo, porque a decisão seguiu um parecer da Procuradoria-Geral da República, que defendeu que a investigação tinha que ter sido iniciada no Supremo e não na primeira instância. Ou seja, filigranas processuais perfeitamente superáveis, né? Bom, o arquivamento do inquérito decorreu de outra determinação do Gilmar Mendes, que ele tomou em agosto, que anulou as provas que tinham sido colhidas pela operação, a chamada Operação Efesto, da Polícia Federal. E o argumento do Gilmar é que as investigações foram iniciadas pela Polícia Federal sem que fosse observada a prerrogativa do foro por prerrogativa de função, já que o Arthur Lira, como deputado, tem o popular foro privilegiado.
O mesmo foro privilegiado que o Congresso quer acabar só para encher o saco do STF.
E segundo o Gilmar Mendes, a PF não teria incluído o Arthur Lira no inquérito, embora seu nome seja citado 27 vezes nas matérias jornalísticas em que a investigação se baseou. Essa operação Efesto apurava suspeitas de fraude em licitação de R$8 milhões na compra dos kits de robótica pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação de 2019 a 2022. E essa operação Efesto envolveu vários assessores do Arthur Lira e o nome dele apareceu em várias anotações desses assessores. Ele usava o mesmo carro que transportou os kits de robótica. Enfim, as provas, as evidências são óbvias, né?
Essa é aquela operação em que foi apreendido com um operador do Lira um pedaço de papel escrito à mão, listando uma série de despesas de um tal Arthur. E entre elas estava despesas no Hotel Fasano, por acaso o hotel em que o Lira costuma se hospedar em São Paulo. Uma coincidência danada! E pior, os dias batem com os dias em que o Lira, que mora em Brasília, claro, estava em São Paulo.
Terrível festival de coincidências!
Depois a gente volta pra essa história.
Bom, ninguém sabe exatamente o que faz o ministro Gilmar Mendes ficar sentado em cima de tantas evidências de crimes cometidos pelo Arthur Lira. Isso sem falar nas denúncias da ex-mulher do Lira, que o acusou de violências físicas e sexuais e apesar do testemunho da babá dos filhos do casal.
E sempre lembrando que, pela lei da ficha limpa, o Lira devia ter sido impedido de concorrer em 2018 e em 2022. Mas sabe como é que é? Uns amigos na Justiça Alagoana, um alagoano muito influente em Brasília.
Também quero saudar o meu querido amigo e conterrâneo, deputado federal Arthur Lira.
Um amigo no STF, e foi assim que o Lira ganhou tanto poder, graças ao judiciário brasileiro.
Tem que ser falado.
Vou esquecer disso jamais.
Generais no Congresso. No caso, 2 generais. O general comandante do Exército e o general Apaizana, que chefia o Ministério da Defesa.
É um general sem farda.
Eles foram lá fazer o que eles mais gostam. Foram lá pedir dinheiro.
Olá, eu gosto de dinheiro.
Cada comandante fez uma breve apresentação e a gente vai ignorar essa porra toda quase. Mas algumas coisas não pode passar batida, não tem como. Olha o papinho do almirante.
Ao longo da história, e eu inicio antes de Cristo, o Império Insular de Creta. O Império Insular de Creta.
E é só isso mesmo.
É piada, é humor.
Vamos passar pro general Tomás. E pra quem não sabe, o general Tomás é o atual comandante do Exército e autor dessa pérola aqui.
Que a gente tá na bolha, todos
nós estamos na bolha. Todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós somos dessa bolha.
Pois bem, olha o cara. Ele estava fazendo a apresentação dele e aí chegou no capítulo final.
E por último, a mão amiga ao nosso povo. Então, terra indígena Yanomami.
Pois é, senhoras e senhores, o capítulo sobre os Yanomamis tem como título Mão Amiga ao Nosso Povo. No caso, o nosso povo são os garimpeiros, né?
É!
Garimpeiros que fazem a festa em territórios vizinhos de pelotões de fronteira do exército, hein? É, braço forte, mão amiga e... Bora pra Yara Ramalho e a Samantha Rufino no G1 no dia 4 de abril. Indígenas de 9 comunidades da terra indígena Yanomami têm alto nível de contaminação por mercúrio. Alerta um novo estudo da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Socioambiental. A pesquisa divulgada nessa quinta-feira, dia 4, aponta que 94% dos indígenas que participaram da pesquisa estão contaminados pelo metal pesado. Das 287 amostras de cabelo examinadas, 84% registraram níveis de contaminação por mercúrio acima de 2 microgramas por grama. Outros 10,8% ficaram acima de 6 microgramas por grama. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, os níveis de mercúrio em cabelo não devem passar de 1 micrograma por grama. O Brasil mata os seus indígenas das formas mais brutais. Mas vamos seguir com os... Lá no Congresso. Na apresentação, os comandantes mostram tudo o que é feito para mostrar que eles precisam de dinheiro. E isso inclui uma série de ações, inclusive ações sociais. E ainda bem, mas o suposto príncipe não gostou.
He should be king of Brazil.
Não. Eu vou até dizer que eu tô muito desapontado com relação a essas apresentações, porque como cidadão parlamentar, eu não quero ver Forças Armadas sendo empregadas para ajuda social de qualquer espécie.
A sensibilidade incrível desse homem.
Eu quero ver o Ministério da Defesa empregando em defesa.
Tudo em nome da organização orçamentária. Só mesmo no Brasil que um suposto príncipe concorre numa república e vira deputado.
Brasil bagunça.
Aí o Salles falou e...
Eu não tenho vergonha nenhuma em ter sido colega. Aliás, tenho muito orgulho do general Heleno, do almirante Garnier. Eu tenho vergonha daquele general Dutra que enganou os brasileiros, emboscou os brasileiros e fez aquele papelão e depois se orgulhou dizendo que tinha falado com o Lula no telefone, que a gente enganou eles e nós enfiamos. Esse sim eu tenho vergonha. Aliás, muita vergonha.
Que doideira, hein? O Dutra é um general golpista que bateu de frente com o Dino no dia 8, que não queria prender ninguém. E o Dutra se gaba de ter convencido Lula a não invadir o QG no dia 8. Bom, convenceu com argumentos do tipo a minha tropa é maior do que a sua. Conforme dito pro comandante da polícia, segundo o relato do Capelli.
Porque eu acho que eu tenho um pouquinho mais de homens armados que o senhor, né, Coronel Fábio Augusto?
E a gente sabe que é difícil, a gente também tem dificuldade, mas a gente se vê aqui obrigado a concordar com o Salles.
Yeah! Vou só pra encerrar, ler cinco títulos das reportagens com isso eu encerro. Não é nada partidário, são jornais de primeira linha. Correio Brasiliense,
agora aqui.
Orçamento da defesa disparou, mas não houve investimento no poderio militar. Metrópolis.
Guilherme Amado, tá de brincadeira. Esse cara é o fim do mundo. Esse cara foi uma fábrica de fake news.
Caralho!
Ministério da Defesa gasta 83,5% do seu orçamento com pessoal. Folha de São Paulo.
Sem Folha de São Paulo!
Forças Armadas do Brasil destoam da OTAN ao manter perfil gastador com pessoal. Migalhas, que é um jornal muito especializado no ramo do direito. Justiça Militar, quanto desperdício. E por fim, Gazeta do Povo, taifeiro. Conheça a mordomia dos oficiais generais que custa 35 milhões de reais por ano.
Obrigado.
Eu nem concordo com isso, essa última reportagem. É só pra dizer que essa é a questão central e não ficar aumentando o orçamento indefinidamente. Obrigado.
E vale ressaltar isso aqui, hein?
Jornais de primeira linha. Correio Brasiliense, Metrópolis, Folha de São Paulo, Migalhas e, por fim, Gazeta do Povo.
Aí não, boca de leite, pô!
E veio o Múcio de novo dizendo que a gente deve às Forças Armadas não ter havido um golpe no Brasil.
Pô, cara, de novo, cara!
Coisa que a gente vai ignorar. Volta pro Tomás.
Hoje, a gente gasta nos quartéis pra alimentar a nossa tropa R$11,65 por dia. R$11,65 por dia, né? É nada. Não, por homem, por dia. R$11,65, meu. Todas as refeições, né? Hoje, chorando em qualquer quartel, eu convido os senhores a entrar em qualquer quartel. Vai entrar no quartel por exemplo, no norte de Minas Gerais, em Montes Claros, ou vai entrar em um quartel no meio da selva, vai estar grama cortada, quartel limpo, quartel arrumado.
Pois é, o general podia até ter parado aí, mas não.
Vamos entrar numa universidade qualquer pra ver como é que tá, em termos de manutenção, quanto se gasta pra manutenir um quartel e quanto se gasta pra manutenir uma universidade. Então, isso é um aspecto que eu queria colocar pra questão de como a gente gasta e o que a gente faz. Muito obrigado.
Que merda, hein? Só faltou falar em
balbúrdia, de doutrinação, em toda parte.
Tem um detalhe que as universidades não obrigam os alunos a trabalharem, né? Tem esse detalhe aí. Mas vamos com o Benjamin Button do Partido Novo, Marcel Van Hatten, que resolveu ler uma nova interpretação do 142.
As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do ministro Alexandre de Moraes.
Caralho!
Por que eu digo isso, senhor presidente? Porque o que nós vemos acontecer hoje é um desrespeito à Constituição flagrante do ministro Alexandre de Moraes, da Suprema Corte, e a reação das Forças Armadas é de complacência.
Complacência para com o quê? Quer que as Forças Armadas façam o quê, cara?
E do Ministério da Defesa também. Eu gostaria de ver o general do Exército, Tomás Miguel Paiva, ter a mesma veemência de criticar os abusos de autoridade do ministro Alexandre de Moraes, a mesma veemência que ele tem ao falar do custo da refeição dos militares.
Isso, por acaso, é papel das Forças Armadas? Não é. E vamos com ele, o nosso ex-general da ativa. Pazuzu.
Ministro Múcio, já o cumprimentei aos comandantes na reunião preliminar. Eu gostaria de colocar inicialmente que eu ouço nos corredores daqui da Câmara que o Ministério da Defesa é um dos que melhor anda no governo. E isso é um elogio que eu ouço de várias matizes. E que o senhor foi o nome e é a peça-chave dessa relação. Então, obviamente, para mim não é uma surpresa, mas gostaria de colocar isso de forma pública e de concitá-lo a permanecer assim e não nos abandone. O senhor andou meio, vou, fico, então o senhor fique, tá bom? Por favor, o senhor fique, que o senhor é peça fundamental para o país nesse momento, como ministro da Defesa e como o articulador para que as coisas se mantenham equilibradas.
Olha a merda!
A sorte de vocês é que vocês não viram o sorriso largo do Múcio nessa hora. CNJ e Lava Jato. Bom, vamos falar de Lava Jato. O pessoal de Curitiba fez o que fez e só muitos anos depois o CNJ resolveu investigar. Pra gente bastava o PowerPoint do Deltan pro CNJ investigar a Lava Jato.
Porra!
Mas precisou da Vaza Jato e alguns anos de espera. Mas enfim, foi feito um trabalho de correição extraordinária da Lava Jato. Bora pro relatório parcial de atividades da correição extraordinária do CNJ. O trabalho se iniciou em maio de 2023, tendo em vista a verificação no âmbito da Corregedoria Nacional de mais de 30 reclamações disciplinares em face dos juízes que atuavam na 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba e de desembargadores integrantes da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Pois é, se tem um pessoal que dá pra dizer que...
Errou!
Nos verões passados, foi o pessoal da 13ª Vara de Curitiba e o pessoal do TRF4. Bom, pra fazer a correição extraordinária, o CNJ se valeu de documentos e de oitivas de figuras como Deltan, Thompson Flores, Gabriela Hart e Eduardo Apio. E a gente chegou achando que o relatório ia dar um puta episódio, mas o relatório é...
Chato pra caralho.
É igual o Lira, é...
Muito chato!
Mas o que importa é isso aqui, ó. O trabalho correicional encontrou uma gestão caótica no controle de valores oriundos de acordos de colaboração e de leniência firmados com o Ministério Público Federal e homologados pelo juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba. Parte do relatório tem a ver com aquele fundo de 2 bilhões que o pessoal da Lava Jato queria criar. E não tem previsão legal para criar fundações. E a fundação foi criada a jato, em coisa de 5 dias. E com o autógrafo final da Gabriela Hart. Nessa época, o Moro já tinha abandonado a magistratura e era ministro da Justiça do Bolsonaro.
Estrategicamente discreta.
E para além desse pequeno detalhe aí, estamos falando de mais de 2 bilhões de reais.
Um pé de bananada.
E aí a gente precisa entender quem era
o grande arquiteto por trás dessa fundação.
E estamos falando do Deltan do PowerPoint.
Pessoal, tô indignado.
Este jovem procurador comandava a operação.
Pode parecer estranho.
E achou uma boa ideia convocar uma coletiva para apresentar ao Brasil o slide mais ridículo que esse país já testemunhou.
Porra.
Com o nome do Lula no meio e várias bolas em volta.
Falam tanto dos meus pornôs, mas tem horas que eu vejo que a putaria tá aqui.
Todas essas bolas apontando pro Lula.
Irmão.
Em cima de uma dessas bolas estava escrito Vértice Comum, que pra gente deve ser resultado de algum AVC. E não é que o Deltan fez o slide de última hora, foi um negócio corrido, não. Todos os procuradores olharam para aquilo e gostaram. Aí lembra que o Deltan tentou armar um esquema com a esposa dele e a esposa de outro procurador pra eles venderem palestras? Lembra disso?
Não.
Olha essa mensagem do Deltan num grupo que reunia ele, um outro procurador da Lava Jato e as respectivas esposas.
Você e Amanda do Robito estão com a missão de abrir uma empresa de eventos e palestras. Vamos organizar congressos e eventos e lucrar, ok?
Ok.
E o Deltan sabia que isso não era muito legal.
Só vamos ter que separar as tratativas de coordenação pedagógica do curso, que podem ser minhas e do Robito, e as tratativas gerenciais, que precisam ser de vocês duas, por questão legal.
Muito legal, muito bacana.
Pois é, esse é o rapaz que estava decidindo sobre um fundo bilionário. Numa promiscuidade danada com a magistratura. E ao que parece, o Deltan e a turma dele atropelaram tudo que puderam.
Além disso, concluiu-se que os acordos de colaboração, de leniência e de assunção de compromissos eram, em regra, homologados pelo juízo sem apresentação das circunstâncias da celebração e sem as bases documentais das discussões ocorridas entre as partes. Nesse ponto, o relatório expõe o descumprimento do dever de diligência do juízo e a necessidade do exercício do controle jurisdicional sobre os atos acertados entre partes, MPF e colaborador leniente, que geravam obrigações estatais, inclusive para o próprio juízo, com o potencial para repercutir na esfera jurídico-processual de diversos atores, especialmente na situação das pessoas que estavam em torno dos fatos investigados. Mas, alguns desses acordos envolviam a representação do Brasil no exterior e sua relação com outros países.
E tudo foi feito de forma muito rápida, em pouquíssimos dias, 5 dias. E o mais surpreendente do relatório de correição foi o afastamento de 2 desembargadores do TRF4, incluindo Carlos Eduardo Thompson Flores. Bora pro Gustavo Chagas no G1 no dia 16.
O magistrado é descendente de uma família de juristas, entre eles o triavô Carlos Thompson Flores, presidente da província do Rio Grande do Sul, e o avô, também batizado de Carlos Thompson Flores, presidente do STF entre 1977 e 1979. Ele é filho de um juiz do trabalho e de uma professora.
Pois é, e ele chancelava todas as doideiras do Moro. E isso sempre foi um tema no antipetismo. O Moro vivia se gabando de que o TRF4 referendava as decisões dele. Pois bem, até ele rodou. E por trás disso, tem uma pancadaria rolando entre o Salomão, do STJ...
É realmente um momento único onde a gente pode refletir...
Muito ligado ao Gilmar Mendes...
Com a devida vênia...
E o Barroso, um dos grandes defensores da Lava Jato no STF. Bora com o Fábio de Sá e Silva.
Tem 3 elementos que a gente precisa ter em mente para entender esse processo. O primeiro é o fato de que existia no plenário do CNJ um caso contra a juíza Gabriela Hart, que o presidente do conselho, o ministro Barroso, vinha tentando a todo custo matar.
Ah, morre, diabo!
O segundo é o fato de que havia também na mesa do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Salomão, uma porção de reclamações contra a Hart, o Moro e desembargadores do TRF4.
E foi por isso que o Salomão ordenou a correição.
E o terceiro elemento... é a entrada em cena do juiz Eduardo Apio. Né? O juiz Apio é uma figura extremamente complicada. Eu acho até que ele partilha de muitos vícios dos lavajatistas, como o voluntarismo, o gosto pela mídia. Mas ele começou a tomar uma série de decisões contra o legado da Lava Jato, de Moro e de Hart, e com isso ele criou um embate com o TRF4. E esses casos foram até o Supremo que deu razão pro juiz Apio. E aí os desembargadores do TRF4 passaram a desrespeitar o Supremo, tomando decisões que, na prática, desconfirmavam as decisões do Supremo. O Salomão chama isso de bypass judicial, né? E essa é a acusação que foi feita contra os desembargadores do TRF4, o Thompson Flores e o Loraci, e um tal Danilo, que era um juiz de primeira instância, mas que foi convocado para a 8ª turma em um dos casos em que o Salomão diz que houve esse desrespeito pelo Supremo.
Legal.
E no caso da 13ª vaga de Curitiba, as irregularidades que o Salomão encontrou têm a ver com a gestão dos recursos das multas em acordo de leniência que eram firmados pela força-tarefa da Lava Jato. Recursos que, como o Salomão lembrou, faziam parte de um projeto de poder
pra caralho!
Da operação, né, que queria criar e controlar uma fundação a partir da qual ela ia interferir na política.
Será que a Lava Jato tinha um projeto de poder? Será que a Lava Jato queria interferir na política?
Chegou a hora de fazer algo eficaz e prático para combater a corrupção no nosso país. O Ministério Público Federal propôs as 10 medidas contra a corrupção.
Mas elas precisam virar lei.
Sua manifestação pode fazer com que deputados e senadores entendam tudo o que queremos.
As 10 medidas serem aprovadas sem alterações.
Só o conjunto completo dessas medidas pode fazer a corrupção deixar de ser um bom negócio no Brasil.
E o Salomão acusou a juíza Hart de 2 coisas. Primeiro, de ter homologado o acordo que apontava para a criação dessa fundação, que só não teve efeito essa homologação porque a PGR e o STF entraram na jogada. E segundo, de ter feito uma gestão que ele chamou de caótica dos recursos que ficaram na vara, onde os valores eram gastos sem critério e sem um devido acompanhamento, conforme sugere o relatório do ministro Salomão.
Acelera bem, acelera.
cara.
E eu tenho pra mim que quem assoprou pra ele a existência dessa gestão caótica foi o juiz Ápio. Mas o fato é que o Salomão fez foi juntar essas duas acusações, a de desrespeito das decisões por parte do Thomson Flores, Loraci e Danilo, e a de má gestão dos recursos de multa por parte da juíza Hart, e promover, enquanto corregedor, o afastamento cautelar de todos esses magistrados, e submetendo esse afastamento para ser referendado no dia seguinte no CNJ. Esse afastamento cautelar era uma medida bastante extrema, ainda mais feito assim de maneira monocrática pelo corregedor. Mas por que é que eu acho que ele fez isso? Para forçar que o CNJ discutisse esses casos vinculados à Lava Jato, já que o Barroso, vamos lembrar, vinha impedindo, né, a discussão do caso Hart.
Vai responder não, puta!
E aí o que é que fez o Barroso? Primeiro ele quebrou o protocolo e logo depois do voto do Salomão nesses casos, ele abriu uma divergência, né? Como o presidente do conselho ele tinha que votar por último, mas votou logo de cara. Acho que para colocar o peso da sua presidência contra o Salomão e criar ali uma situação de polarização.
Rapaz!
E aí ele deu um voto em que ele desdenhava completamente da correção do Salomão. Fazia praticamente um gaslighting em cima do Salomão, dizendo o seguinte: olha, você não entendeu nada. Estes desembargadores aí, não é que eles desrespeitaram o STF. Eles tomaram algumas decisões que, por acaso, contrariavam o STF. E a juíza Hart, que ele chama sempre de essa moça, não é que ela estava envolvida num projeto de poder. Ela foi tomando decisões ali no piloto automático. E aí, como é que se comportou o plenário do conselho? Para minha surpresa, inclusive, deu muito apoio ao Salomão. Confirmou o afastamento de dois desembargadores, o Thomson Flores e o Loraci, sendo que o Thomson Flores foi presidente da oitava turma e do próprio TRF4.
E lembrando que o Moro e o Deltan não se fuderam porque eles já não fazem mais parte da magistratura e da procuradoria.
E apenas por 8-7, ou seja, um placar muito apertado, decidiu não afastar nem a juíza Gabriela, nem o juiz Danilo. Mas no caso da Gabriela, a razão dos votos foi principalmente de que ela nem em Curitiba estava mais, então, e de que não havia contemporaneidade nos fatos, ou seja, os fatos eram antigos, né? E no caso do juiz Danilo, a razão é que ele tinha sido convocado, não fazia parte da oitava turma. E, em todo caso, a maioria ali do plenário deu uma clara sinalização, né, de que aceita abrir um processo contra todos. Então, o resumo dessa história é o seguinte: o Barroso apostou contra o Salomão e perdeu. E o plenário do conselho já sinalizou que acabou a blindagem da Lava Jato, que eles finalmente vão topar investigar problemas na operação, como esses que foram aparentemente encontrados aí pelo ministro Salomão.
Obrigado, Fábio.
Thank you.
Bom, nesse caso, a gente acha bom que esse pessoal responda a processos. Mas tem gente usando isso como perseguição. E adivinha quem é?
Muito chato!
Bora pra Natália Portinari, no dia 16, no UOL.
O Conselho Nacional do Ministério Público abriu um processo administrativo disciplinar contra o procurador do Ministério Público Federal que investigou um caso envolvendo aliados de Arthur Lira em Alagoas. O procurador Manuel Antônio Gonçalves da Silva, do MPF de Alagoas, conduziu a investigação que apurou desvio de dinheiro na aquisição de kits de robótica com verbas do Ministério da Educação. Aliados do presidente da Câmara dos Deputados, incluindo um ex-assessor de Lira, foram investigados.
E foi esse processo que, ao que consta, o Gilmar enterrou.
A justificativa é que PF e o MPF sabiam desde o começo que os kits robótica haviam sido adquiridos com emendas parlamentares de Lira. O processo administrativo disciplinar pode ter como consequência a suspensão ou demissão do procurador, entre outras penalidades. Além disso, porém, ele terá direito a se defender internamente.
A sugestão era o quê? Esperar que o Aras agisse e abrisse investigação contra o Lira? Quando as provas chegaram no Arthur Lira, a investigação seria enviada à PGR. E aí sim, com provas, o Aras teria que se fazer de sonso e arquivar.
Na sessão sigilosa, Gonê se manifestou a favor da abertura do processo para investigar a conduta do procurador.
Bom, não basta o Lira ter seus amigos no judiciário. Agora ele também quer punir um procurador por fazer o seu trabalho. Nesse caso aí, tamo do lado do procurador e contra o Arthur Lira.
Falo com tranquilidade.
Arthur Lira é chato! E já que tamo tratando da área do direito...
Grandes merda ser advogado.
Bora com o...
Ministro Castro Nunes.
O ministro...
Nunes Marques!
Aquele ministro do STF que...
Pareceu praga!
Por algum motivo, os destinos do sósia do Praga e do bicheiro Rogério Andrade vivem se cruzando. Bora com a Vera Araújo no dia 19 no Globo.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, autorizou a retirada da tornozeleira eletrônica do bicheiro Rogério Costa de Andrade Silva. O bicheiro usava o dispositivo eletrônico desde dezembro de 2021, quando outro ministro, dessa vez do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, revogou a prisão preventiva do contraventor e impôs a medida cautelar. Mussi decidiu soltar Rogério de Andrade, que estava preso desde agosto daquele ano, numa de suas últimas sessões da corte.
Zé, revogou a prisão e se aposentou.
A primeira decisão de Nunes Marques, que beneficiou Rogério de Andrade, foi em setembro de 2021. O ministro do STF suspendeu um mandado de prisão contra o bicheiro pela suspeita de ser o mandante da execução do também contraventor Fernando Inácio numa emboscada em novembro de 2020. A investigação foi na Delegacia de Homicídios da capital da Polícia Civil. Embora, à época, o chefe da segurança de Rogério, o sargento reformado da PM Márcio Araújo de Souza, tenha ficado na cadeia pelo mesmo crime. 3 meses depois, Nunes Marques decidiu pelo trancamento da ação penal contra Rogério de Andrade, favorecendo pela segunda vez. A terceira decisão que o beneficiou ocorreu em agosto de 2022. O ministro do STF suspendeu o novo mandado de prisão contra Rogério de Andrade por organização criminosa e corrupção ativa. Nunes Marques também revogou as prisões do filho do contraventor, Gustavo de Andrade, e do chefe da segurança, Márcio Araújo, em junho e outubro de 2023, respectivamente. O sargento estava preso desde fevereiro de 2021. Araújo foi apontado como responsável pela contratação de 4 pistoleiros que executaram Fernando Inácio.
Pois é, isso aí é cinema. Rolou uma investigação que mirou o Rogério e o filho dele. E aí?
Rogério de Andrade e o filho Gustavo fugiram e, no dia 1 de agosto de 2022, o bicheiro conseguiu a suspensão do seu mandado de prisão por ordem do ministro Nunes Marques. No entanto, ele não ficou totalmente livre por muito tempo. 4 dias depois, ou seja, em 4 de agosto daquele ano, na tentativa de prender Gustavo, que continuava até então foragido, policiais federais e promotores do GAECO foram numa casa de Rogério de Andrade em Petrópolis, na região serrana, e apreenderam documentos que demonstravam o pagamento de propina a delegacias especializadas do Rio.
Pois é, tinha prova que o cara comprava toda a polícia do Rio e o Nunes Marques beneficiando o cara de tudo que é jeito. E parece esquete.
Essa porra é esquete, né?
Nos bastidores, desde o fim do ano passado, já havia notícia sobre a possibilidade de o ministro Nunes Marques decidir favoravelmente pela retirada do dispositivo, desde que o pedido tinha sido negado pelo STJ. Com a aproximação do desfile da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola da qual é patrono, em fevereiro, essa possibilidade surgia ainda com mais força. A decisão não saiu e o bicheiro perdeu a oportunidade de ver a mulher, Fabiola Andrade, debutar como rainha de bateria da Verde Branco, na Marquês de Sapucaí.
E olha que coincidência danada.
O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou à Jovem Pan que vai estar presente no próximo sábado na cerimônia de lançamento de pré-candidatura do deputado federal Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio de Janeiro. Bolsonaro disse que vem para o Rio nesta sexta-feira, tem compromissos, agendas na região dos lagos e no sábado vai estar na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel.
Você imagina, o sujeito chefiava a BIM. Ele lança sua candidatura à Prefeitura do Rio na quadra de uma escola de samba que tem uma relação bem forte com o jogo do bicho no Rio.
De forma discreta.
E quem fala faz tempo dessa relação entre o Nunes Marques e o bicheiro Rogério de Andrade é o ótimo Lúcio de Castro, um dos grandes do jornalismo investigativo no Brasil, na agência Sportlight. E acabou esse episódio. Tchau pra vocês. Semana que vem, tamo aí de volta. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de TV Alesp, Brasil de Fato, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Galãs Feios, Ariel Palacios, Francisco Elombre, Desce a Letra, Canal Meio, Flávia Tavares, Rafa Monta, Thaís Bilenque, Natuza Neri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Deboli, Breno Pires, Não Inviabiliza, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, ICL Notícias, Globo News, CBN, Diogo Defante, Porta dos Fundos, Franciel Cruz, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Professor Pasquale, Carla Bora, Poder 360, UOL, TV Câmara, Carta Capital, Flow, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, TV Band, TV 247, TV Brasil, Metrópole, Jornalismo TV Cultura, Canal Gov, Rede Globo, TBF Tubes, Câmara dos Deputados, Jout Jout, Matheus Canela, Leandro Hassum, Bruno Aleixo, Wilson Moer, Daui, SBT News, TV Justiça, Fundo de Quintal, Cine Trash, TV Senado, Coisa Nossa, Jorge Vulgo Dudu, Folha de São Paulo, Cartoon Network, Roteirices, Cláudio Couto, Programa Cadeia, Domingão do Faustão, Pânico, Marcelo Adnet, Átila e Amarino, Moreira da Silva, Jovem Pan, CNN Brasil, Fábio de Sá e Silva, Brian McKnight, Band, Jornalismo, Chiquititas Brasil, Michael Jackson, João Pimenta, Bahia Cast, Jones Manuel, Podpá, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Podtrash, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Bem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, TV Brasil Gov, MC Creu e The Office.
Thank you!
Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/medoedelirio, no patreon.com/medoedelirio em Brasília, na Orelo ou no pix medoedelirioembrasilia@gmail.com.
Porra, mas só o caralho, porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilia.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e um grande abraço. Bora passar pano?
Não.
Mas bora passar menos raiva?
Bora.
Me permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Porra,
parece que esquece que aconteceu um genocídio no Brasil durante a pandemia. Que mais de 700 mil brasileiros morreram de forma desnecessária. Que o Brasil teve 10% das mortes pela Covid no mundo, sendo que o Brasil não é 10% da população do mundo. Sendo que o Brasil, inclusive, tem um sistema único de saúde com todos os problemas e tal. Mas tem o que garante o enfrentamento mais qualificado a uma pandemia como a Covid. Então, assim, houve aqui no Brasil um número de mortes desproporcional, injustificado, considerando a característica demográfica da população, considerando a capacidade de vacinação do país, considerando as condições sanitárias do país, considerando a existência de um sistema único de saúde, a gente teve um número de mortes descomunal que se explica diretamente por um projeto político que estava no governo. Que projeto político? O bolsonarismo. E o que foi que o bolsonarismo fez? Ele ficou, durante toda a pandemia, defendendo políticas negacionistas, afirmações negacionistas, uma campanha anti-vacinação, uma campanha anti-isolamento social, uma campanha anti-cuidados e proteção individual à Covid, né? Máscara, álcool em gel, evitar contatos, aglomerações e por aí vai. O que provocou mortes em massa no Brasil. A gente já esqueceu dos episódios dos cemitérios lotados. A gente já esqueceu do que aconteceu em Manaus. A gente já esqueceu da Prevent Senior, sabe? A gente já esqueceu dos profissionais de saúde, particularmente as enfermeiras, enfermeiros técnicos de enfermagem, morrendo em massa. A gente já esqueceu os episódios de dor absurda em que morria um ente querido nosso de Covid, a gente não podia nem sequer enterrar. A gente já esqueceu o desespero, o pavor, o horror que era olhar e notícia de morte, 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 e todo mundo morrendo à nossa volta. E a gente pensando, caralho, bicho, não é possível não. Se eu pegar essa porra, eu vou morrer também. E não tem respirador, e não tem vaga de UTI, e tá faltando kit de intubação, e o sistema público e privado tá entrando em colapso. A gente já esqueceu tudo isso, sabe?
Acabou?
Não.
Direitos humanos é pra proteger bandido, defender bandido também. Também, né? Porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Por exemplo, tem gente aí que era contra os direitos humanos, agora tá reclamando que tá pegando 17, 18 anos de cadeia porque tem toda a golpe do Estado no Brasil, né? Era gente contra os direitos humanos, agora são a favor dos direitos humanos. Eles têm que ter direitos humanos mesmo, né? No sentido de que tem que ter um julgamento justo, não pode ser submetido à tortura. O que vale para eles, vale para os outros também.
Acabou?
Não.
145 mil doses de vacina vence no final de abril, vacina contra a dengue. O que aconteceu? Por que deixou vencer tantas doses?
Nós iniciamos um processo de reverter a queda nas coberturas de vacina, que tem como uma das suas explicações o negacionismo praticado no governo passado. Isso é dado, isso é um fato. E que repercute, inclusive, na vacinação de dengue mencionada aqui pela senadora Damares. Mas se não houvesse o negacionismo às vacinas, certamente as famílias estariam levando as suas crianças e seus jovens para serem vacinados.
Acabou?
Não.
Acabou sim.
Acabou?
Acabou.
Acabou.
Porra, acabou.
Beijinho, sigamos com muito amor e poesia.
Ouve a voz do seu períneo.
A boca é um ânus da face.
Varanda do pum.
Lexotan não se toma na veia.
Essa porra é maconha?
Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo.
O Bolsonaro sendo atropelado.
Tô de acordo.
Fazer as pessoas passarem fome.
É isso.
Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso.
Que porra é essa aqui? É maconha essa porra?
Quem fuma 200 baseados?
Muita gente.
Muita, mas muita gente.
Conversa de bêbado.
Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista.
Algum delírio.
Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto.
Não é proibido no Brasil transar. É.
Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais.
Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu.
Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha.
Vai deixar eles mijarem em cima de você.
Lixo.
Arrombado.
Vai entrar o grosso.
O grosso chegou!
Ai, que dor no meu pau.
Eu sou um especialista em pau.
É a piroca.
Ela é bastante extensa.
Veja a gramatura.
Mas você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica.
Também entra, também entra.
Cadê os machos?
Eles têm um pênis. Esse pistolão bonito, né?
Há controvérsias.
Contém ovos.
Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus.
95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus.
Ânus. Os galináceos têm pênis.
Tem graça esse final? Não, né?
Desculpa.
Desculpe.
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 Espera um pouco, querido.
Espera só um minuto.
Só um minutinho.
Estamos esperando aí.
Calma, calma, calma. Relaxa.
Pronto, tá bom.
Pronto.
Era isso.
Acorda, vagabundo. Acorda. Acorda.
Obrigado, minha gente! Deus proteja todos! Sejam felizes! Abraço! Deus proteja todos!